A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês nesta manhã fria, mas já aquecida por esse louvor delicioso, por esse culto que estamos prestando ao Senhor nosso Deus nessa manhã. Vocês que estão conosco aqui no santuário, você que nos ouve pela internet, estamos estudando por que coisas ruins acontecem às pessoas que amam e servem a Deus. Temos aprendido com a palavra de Deus que essa é uma didática de Deus, essa é uma maneira de Deus nos ensinar, nos amadurecer, nos dar crescimento através do sofrimento. Esse assunto é um assunto difícil, porque as respostas são difíceis. É difícil a gente responder a um sofrimento. É difícil a gente responder a um pai que perde um filho na infância, por exemplo. Pastor, por que é que Deus permitiu isso? Muito difícil. É muito difícil responder quando algum servo de Deus, leal ao Senhor, fazendo com toda lealdade e perfeição o seu trabalho, e quando mal ele chega na segunda-feira, ele recebe um comunicado do departamento pessoal e ele é demitido e ele tem uma família para sustentar. Pastor, por que que Deus permite uma coisa dessa? Como é difícil essas respostas? Como é sofrível para nós, pastores, ter que responder uma questão como essa? Mas Deus nos responde, Deus está nos respondendo, já vimos isso, não é? Na vida de muitos personagens bíblicos, vimos Deus nos ensinando qual é a postura que devemos ter quando somos perseguidos, quando pessoas mentem contra a nossa pessoa, quando indivíduos transformam toda a nossa tranquilidade de vida em aflição, em angústia. E hoje nós vamos olhar para um homem chamado Abacuque. Então abra sua Bíblia aí em Abacuque, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Abacuque. O livrinho difícil de achar, né? Depois de Naum, piorou, pastor. Ficou mais difícil ainda. Então vai para o índice, é por isso que existe índice na Bíblia, uai. Não é? Abacuque, sentença de Abacuque. Sentença de Deus revelada a Abacuque. O nome Abacuque é um nome muito sugestivo para o que ele vai tratar no livro. Isso mostra o propósito que Deus tem ao escrever a palavra de Deus. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus não se perdeu no andamento da história, como algumas pessoas imaginam e pensam. Existe até uma teologia que defende hoje que Deus, para ser Deus, ele tem que estar em constante aprendizado, chamada teologia do processo, ou open theism, do inglês, teologia aberta, ou seja, Deus está aberto a interações para aprender. Então Deus foi aprendendo ao longo da história, e com isso certamente a Bíblia não serve mais, porque Deus escreveu isso há muito tempo atrás, ele já aprendeu tanto até hoje, que a Bíblia ficou obsoleta, não é? Ficou arcaica. Isso não é verdade. Deus nunca se perdeu na história, não se perde na nossa história de sofrimento, e a maior prova disso é a história aqui de Abacuque. O propósito do nome do profeta que Deus usa para escrever uma mensagem, não é, de esperança, de fé, de confiança em tempos desastrosos, em tempos aflitivos, em tempos terríveis. Sabe o que significa o nome Abacuque? Abraço, abraço. O que é que mais nós precisamos no momento de sofrimento? De um abraço de Deus, de um abraço do Espírito Santo, de um abraço de um irmão querido que vem e diz: eu estou sentindo que você não está bem, posso orar por você? Ora com a gente, depois dá aquele abraço santo que faz uma diferença deliciosa. Não é verdade? Deus sabe disso, e Deus está dizendo: eu vou abraçar vocês através da minha palavra nesta manhã. Vamos orar? Querido Deus, como é bom saber que o Senhor nos abraça, que o Senhor nos toma em teus braços, nos aconchega no teu poder, na tua graça, no teu amor, no teu sustento. Em meio, Senhor, às tantas dificuldades, aflições, angústias, desesperos, medos que enfrentamos no nosso dia a dia, rogamos em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez, através da tua palavra que é viva e eficaz e conhece as necessidades, conhece, Senhor, as angústias, conhece os desesperos, os medos dos nossos corações. Peço por mim, Senhor, não permita em momento nenhum que a minha vida aqui, minhas palavras, meus gestos, pensamentos que certamente fluirão na minha mente, desviem, maculem, atrapalhem a boa exposição das Sagradas Escrituras. Apenas instrumento, Senhor, desejo ser da tua voz, do teu Espírito que habita em mim e habita nos meus irmãos aqui e na internet. Que todos nós sejamos abraçados pela tua palavra nesta manhã. Nós oramos assim, certos da nossa necessidade da iluminação e direção do teu Espírito em nossas vidas. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Por que coisas ruins aconteceram ao profeta Abacuque, que amava e servia a Deus? Um homem que sabe servir a Deus com toda a integridade do seu coração, tanto que ele é escolhido por Deus para relatar a palavra de Deus. O Espírito Santo escolhe esse homem, inspira esse homem, e esse homem tem um livro com o seu próprio nome nas Sagradas Escrituras. É um homem que ama e serve a Deus, como muitos de nós amamos e servimos a Deus, se não todos de nós aqui amamos e servimos a Deus. Por que que um homem como esse tem que gritar: até quando, Senhor, clamarei eu? Esse verbo clamar é um grito de oração, é uma oração feita em alta voz. O verbo, o tempo verbal, a voz verbal significam isso. Até quando, Senhor, até quando? Ontem eu estava conversando com um irmão em Cristo, e ele disse: como Deus está demorando, pastor, para operar uma justiça nesse caso, um caso que estávamos conversando, um caso difícil, um sofrimento contra pessoas que amam e servem a Deus. Coisas ruins parecem que não se acabam, não é? Infindas. E o grito desse querido irmão em Cristo, homem de Deus, ame e serve ao Senhor, era: até quando, Senhor? Por que que o Senhor demora tanto para fazer justiça? Pode ser que esse seja o sentimento do seu coração. Você esteja enfrentando coisas ruins na sua vida, e parece que Deus se esqueceu de você. Parece que Deus tapou os seus ouvidos e não ouve mais o seu clamor. Não é nem mais oração, é um grito de oração. Parece que Deus está ocupado com tantas coisas que Ele não tem tempo de ir no seu fichário celestial e olhar para o seu nome e puxar ali o seu arquivo e verificar que você está clamando ao Senhor por uma ação poderosa dEle na sua vida, para amenizar a dor, o sofrimento. É isso que Abacuque está gritando para nós. Em dias em que a corrupção, a violência, a destruição estavam comandando o povo de Israel. Israel era reinado por um rei chamado Jeoaquim, um Deus ruim. A Bíblia diz, tanto em 2 Reis como em 2 Crônicas, que esse homem fez o que era mal perante o Senhor. Ele, depois o filho dele, que vai governar no lugar dele, que é Joaquim. E Israel está numa situação terrível. O congresso em Israel é um congresso corrupto. O rei é corrupto, os seus assessores são corruptos. E o que Abacuque está dizendo é: não salva um. Qualquer coincidência, qualquer percepção histórica é mera coincidência, não é? Nada. Isso é corrupção do coração humano. Isso não é coisa do Brasil, não, gente. Isso é coisa do povo de Deus, Israel, aqui na terra. Isso é coisa de povo de Deus celestial aqui na terra hoje, chamado igreja. Corrupção dentro da igreja, muitas vezes, maldade. E os homens que amam e servem a Deus gritam: até quando, Senhor? O Senhor vai permitir que eu continue vivendo essa violência? Essa palavra é a palavra para tornar as coisas em monturo, destruir vidas, destruir patrimônios, destruir alegrias, destruir. É isso que muitos de nós sentem, é isso que esse país está sentindo hoje. Os jovens ontem foram, aliás, eu tenho orgulho lascado desses jovens e adolescentes dessa igreja, das crianças, da igreja inteira. E os jovens, alguns jovens ontem, e se você não foi, você perdeu o que Deus pode fazer através da sua vida, a favor de gente sofrida que precisa de um momento de oração, de um cântico de louvor, não é? E gente, quando for, o meu filho não pôde entrar e mais um jovem lá não pôde entrar, não vai de chinelo e sandália, não pode entrar de chinelo e sandália no hospital. De agora em diante é tênis e sapato, marca isso na sua Bíblia para ir para a capelania. Ok? Mas os que puderam entrar tiveram uma experiência fantástica. Uma das coisas que a minha filha compartilhou ontem à tarde na capelania foi: pai, e como ela quer fazer medicina, está se preparando para medicina, ela disse assim: é triste ver a situação dos hospitais públicos no país. E ela comentou para mim da UTI, de algumas coisas ali, a dor, a angústia dessa situação. Isso acontecia em Israel. Essa destruição, essa opressão, essa iniquidade, palavras usadas por Deus aqui para mostrar o sofrimento, para mostrar a falta de cuidado. Essas palavras significam exatamente isso: opressão, é a falta de cuidado, a falta de atenção que as pessoas tinham no reinado de Jeoaquim, porque eles voltaram os seus olhos para aquilo que é a vontade humana, o desejo humano, o querer humano, e deram as suas costas para a palavra de Deus. É isso que está acontecendo aqui nos dias de Abacuque. E sofrimento sobre sofrimento sobre sofrimento vem sobre homens que amam e servem a Deus, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Quando ele fala que a violência está diante dele, quando ele fala que a destruição está diante dele, a imagem, a figura é muito semelhante ao que a gente vê muitas vezes que passam nos jornais nos nossos dias, de obras que pararam, estão inacabadas e viraram um monturo nesse Brasil afora. E isso traz tristeza, sofrimento para um povo inteiro, o que estava acontecendo em Israel aqui. Aí ele diz: e as contendas e o litígio, são as disputas. Pode ser que você esteja envolvido numa disputa, numa contenda terrível. Na verdade, essa contenda e essa disputa aí no trabalho, na escola, na família, já está migrando para um litígio. É quando a contenda começa a experimentar agora, não é uma disputa mais física, emocional, exacerbada, exagerada. Quando as pessoas começam a ameaçar, vou te pegar no fim desta conversa. Se cuide, porque eu vou encontrar você em algum momento. Isso é o litígio. Essa é a ideia de uma disputa que agora tem a mancha, tem o recheio, tem a condensação das palavras violentas, ameaçadoras, entristecedoras. Pode ser que você esteja enfrentando isso no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família, em alguma área da sua vida. Até quando, Senhor? Até quando? Eu estou orando, até quando? Por esta causa, a lei se afrouxa, ficou doente. A palavra aqui, ela ficou fraca. Ela não tem mais o poder de lei. Aqui ele está se referindo à lei bíblica. Aqui ele está se referindo a todos os jeitões que Joaquim e depois Joaquim vão dar para a interpretação da lei. Eles voltaram as suas costas para Deus, e quando alguém levanta a lei, eles começam a macular a interpretação da lei. Por isso ele diz, a lei está enfraquecida, enferma. Ela é como uma areia que se dissolve nas nossas mãos. E a justiça, por causa disso, nunca se manifesta. Viúvas sofriam nos dias de Joaquim e Israel, quando Deus disse, cuide das viúvas. Órfãos sofriam, quando Deus diz, cuide dos órfãos. Estrangeiros sofriam, quando Deus diz, cuide dos estrangeiros. Nós estamos vendo uma xenofobia, um medo de estrangeiros em países, como nunca se houve nesse mundo afora. Aliás, nós devemos muito, nós somos, na verdade, fruto deles. Meus filhos têm 4 raças na vida deles. O que é conhecido como ucraniano, italiano, depois um terreno daqui, não é, que é o índio bugre, e aí um outro estrangeiro, a raça japonesa. Isso aí está tudo no sangue dos meus filhos. Das 4 raças que esses meninos têm, 3 delas são estrangeiros. Graças a Deus, por portugueses, por italianos, japoneses, espanhóis, que vieram para esse país aqui e fizeram a coisa acontecer há séculos atrás. Nós colhemos muita coisa dos estrangeiros nesse país, mas hoje nós estamos vivendo, porque a lei se afrouxou e a palavra de Deus não é mais vista, aliás, por países que são conhecidamente países colonizados pela palavra de Deus e reformados por meio da palavra de Deus. Estados Unidos da América e Inglaterra. Nós presenciamos essa semana um plebiscito na Inglaterra, fechando as portas para oportunidades a estrangeiros naquele país. Nós temos um candidato à presidência dos Estados Unidos da América, que são um país historicamente aberto à colonização por estrangeiros, dizendo que se ele for eleito, ele bota para fora tudo aquilo que ele acha que é uma praga naquele país, os estrangeiros. Isso é porque a lei se afrouxou, porque não se ouve a palavra de Deus, não se dá mais o devido valor àquilo que é a base da constituição desses países. Aliás, o hino da Inglaterra é uma música que nós cantamos em nosso HCC. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Quanta injustiça por causa da falta da habilidade de se observar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que líderes, patrões devem tratar os seus colaboradores com toda justiça e retidão. Isso está em Colossenses capítulo 4, versículo 1. Se você é colaborador e está sofrendo injustiça do seu chefe, e amanhã cedo você vai ter que encarar o camarada ou a camarada lá no seu trabalho, fique sabendo que essa perseguição é fruto de falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que colaboradores, quando colaboram com seus líderes, devem fazer como se fizessem ao Senhor, com toda excelência e temor a Deus. Se amanhã você é líder e vai encarar colaboradores que atormentam o seu dia no trabalho, isso é resultado direto dessa lei que se afrouxou, do desconhecimento da palavra de Deus, desse mundo que é perdido e precisa saber disso. Se amanhã você vai encontrar professores que perseguem você, é porque esse professor não conhece Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29, que diz que tem que tratar os seus alunos e ensiná-los em toda sabedoria, se afadigando por isso. Não conhece em Romanos capítulo 12, que diz que aquele que ensina esmere-se no fazê-lo. Se você tem alunos e é professor que amanhã desrespeitarão você, alunos que não vão prestar atenção na sua aula, atormentarão a sua aula, e dentre esses podem ter até crentes em Cristo Jesus, alunos que desconhecem a palavra de Deus, precisam ser alertados pela palavra de Deus. É porque esses alunos não conhecem mais Efésios capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, Romanos 13, 1 Pedro 2, que diz que eu tenho que respeitar e obedecer as autoridades que são postas sobre mim. A lei afrouxou, por isso a justiça não se manifesta. Por que que essas coisas acontecem com Abacuque? Por que que essas coisas acontecem conosco? E o que fazer? Abacuque começa a mostrar o que ele fez. O lamento de Abacuque por causa do seu sofrimento e dor. Olha só, o lamento de Abacuque contempla o caráter de Deus em relação à maldade do homem justo. Aliás, quando Abacuque grita, até quando, Senhor? Deus diz, vai piorar ainda mais, Abacuque, vai piorar ainda mais. A sensação que a gente tem, até por causa desse evangelho da prosperidade que se prega e acaba infectando a gente de alguma maneira, é que a gente vai orar e imediatamente Deus vai resolver a situação, ou vai amaciar a situação, ou vai acalmar a tempestade. Não, às vezes não. No caso aqui, não. Abacuque grita por socorro, Abacuque grita por um afrouxamento da angústia, da tristeza, do sofrimento, e Deus diz, vai piorar um pouco mais. Aí ele vai e lamenta. Graças a Deus que a gente pode lamentar, não é verdade? Não pode reclamar não pode, murmurar não pode. A Bíblia diz, não murmure. Aliás, a palavra murmúrio na Bíblia significa a conversinha fiada do capeta no nosso ouvido e no nosso coração. Murmurar não, mas lamentar sim. Jó lamentou no capítulo 3 do livro dele. Há vários salmos, salmo 13, salmo 73 e outros salmos na Bíblia que é um lamento declarado. Aliás, existe uma classificação do livro dos salmos, e uma das classificações de salmos é lamento do indivíduo. Isso é tecnicamente conhecido na teologia. Vários salmos que são lamentos do indivíduo. Existem salmos que são lamentos da nação de Israel. Então a gente tem salmo 46, salmo 137, todos salmos de lamentos, e Deus está falando, pode se lamentar, venha e derrame. Aliás, há um salmo, salmo 62:8 diz, venha e derrame o seu coração, o seu lamento diante de mim, e saiba que eu sou a sua salvação. Agora, não confunda lamento com reclamação. A diferença é que o lamento, ele derrama o seu coração e a sua tristeza diante de Deus e diz, eu sei que o Senhor é Deus, e eu sei que os teus planos são perfeitos. Murmuração e reclamação já é diferente. É quando a gente cerra o punho para Deus e diz, por que Deus? O Senhor é injusto. Até agora, em nenhum momento, Abacuque faz isso. E nem agora, olha só o versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Já o palavreado dele já mostra que ele reconhece a santidade de Deus, ele reconhece o caráter eterno de Deus, ele reconhece o caráter cuidador de Deus. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele está reconhecendo o cuidado de Deus. Ele inclusive diz, não morreremos. Há uma expectativa no coração dele, mesmo em sofrimento, que Deus cuida. E quando ele diz, ó Senhor, ó rocha, ele está se referindo ao cântico, lá em Deuteronômio capítulo 32, 4. Abre aí sua Bíblia, deixa o dedo aí em Abacuque e vai em Deuteronômio 32, 4. Cântico de vitória, cântico de momentos antes de Israel entrar na terra de Canaã. E é o cântico de vitória, cântico de Moisés, um cântico que ele faz, e ele diz assim, no versículo 4 do capítulo 32 de Deuteronômio: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Olha o que está no lamento de Abacuque. Por acaso você vê ele falando mal de Deus, reclamando injustamente contra Deus, maldizendo Deus, blasfemando contra Deus? De jeito nenhum. Quando Abacuque diz, ó rocha, na mente dele está esse versículo aqui: a rocha tem obras perfeitas, estamos sofrendo, mas isso é produto da perfeição de Deus. Não entendo como, mas é, porque todos os seus caminhos são juízo. Eu estou sofrendo, é difícil sofrer, a angústia dói, a tristeza amarga o coração, o desespero atormenta a alma, mas são caminhos justos, os caminhos do Senhor são de juízo. Olha, esse Deus é fiel, eu estou sofrendo, eu gritei ao meu Deus, até quando? O Senhor está demorando, mas eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor é leal, e no seu tempo o Senhor vai agir, e nele não há injustiça, é justo e reto. Nada do que esse Deus está fazendo, mesmo que doa agora, tem corrupção, tem injustiça, isso é lamento. Isso eu posso fazer e você pode fazer. Quando ele diz, ó rocha, eu sei que tu fundaste todo esse sofrimento, toda essa angústia para a disciplina. Mas a disciplina de Joaquim, a disciplina do povo que não obedece ao Senhor, porque eu tenho que passar por isso, porque eu tenho que sofrer isso. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Essa é a questão, e isso eu posso dizer a Deus, e isso você pode dizer a Deus. Não é bom isso? Coisas ruins estão acontecendo para você? Dobra o teu joelho, vai até o trono de graça, que segundo Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: vamos até o trono de graça, confiadamente, porque lá existe socorro em tempo oportuno. Vai até o trono de graça, derrama teu coração assim diante de Deus. Deus está dizendo, pode falar isso. Abacuque falou, e eu não fulminei Abacuque, eu o abracei. Nós vamos ver hoje à noite, amanhã, domingo que vem de manhã, domingo que vem à noite, como é que Deus deu um abraço em Abacuque, no povo. Mas Abacuque até agora está nos mostrando aqui, e Deus está nos mostrando, porque é a palavra de Deus, que eu posso dobrar o meu joelho e falar, Senhor, por que que o Senhor permite uma coisa dessa? O Senhor é tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras isso? Senhor, por que está demorando? Disse meu irmão em Cristo ontem. Por que Deus demora tanto, pastor? E sabe quantos anos isso já está acontecendo na vida desse nosso irmão? Não são 10 dias. Não são 10 meses. São 10 anos. 10 anos. Eu conheço alguns de vocês no nosso meio que também estão há 10 anos sofrendo aqui no nosso meio. E a pergunta que eu faço com vocês é: Senhor, por que que o Senhor está demorando tanto? Agora, para Deus isso não é demora. Até porque um ano são mil, mil anos são um dia, ou é um dia para Deus. Deus não está sujeito ao meu tempo e ao seu tempo. Mas para mim demora, para você demora. E por isso que eu vou diante de Deus e digo: por que o Senhor está tolerando 10 anos esse negócio? E Deus diz: pode vir e me perguntar. Dobre o seu joelho e derrame em lágrimas o seu coração. Pode vir e lamentar. Eu sou a rocha, mas saiba disso, eu sou a rocha. Os meus planos são perfeitos, os meus juízos não foram esquecidos. E eu não vou me esquecer de vocês. Aliás, Isaías diz isso, não é verdade? Até que uma mãe esqueça dos seus filhos, eu jamais me esquecerei de vocês. Ponha isso no seu coração. Deus não se esqueceu nem de mim e nem de você. Esse é o lamento desse homem. Mas ele continua. E agora ele compara o caráter de Deus à maldade, o homem maldoso. Ele revela o homem maldoso. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo como um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Agora ele começa a perguntar para Deus: por que que o Senhor permite que os caldeus, os babilônios, e aqui toda a linguagem está ligada diretamente às estratégias de captura dos babilônicos. Os babilônicos, quando capturavam as pessoas, e isso vai acontecer com Israel um pouquinho logo aí à frente dos dias de Abacuque, quase que concomitantemente, juntamente com Abacuque escrevendo. E quando os babilônicos capturavam seus inimigos, eles colocavam argolas aqui nessa parte aqui da boca. E puxavam o indivíduo por essas argolas. Horrível. Às vezes furavam aqui a base do dente, aquilo vinha uma argola. Imagina como isso deve doer. Imagine quanto sofrimento e angústia ser puxado por pessoas, e isso vai fazendo uma fileira. Por isso que ele fala de peixes e répteis, porque era a maneira dos indivíduos carregarem, até hoje, né? O pescador lá no interior, ele pega os peixes e vai pondo numa... A gente, quando pescava lá na saudosa terra de Conchas, o meu tio tem um sítio lá e a gente ia para Conchas, aqui no interior, aqui de São Paulo, e a gente à noite ia para um riozinho lá selvagem, pegar tambaqui, não é? Tilápia, esses peixes que a gente pega em rio, assim, riacho, selvagem. E o meu tio falava: pega uma vara aí de bambu. A gente pegava uma varinha fina e enfiando assim na guerra do peixe, na boca dele, e vai pondo assim, vai ficando tudo em fila, não é? Lembra disso? E aí a gente traz o peixe. Você fez isso já, Celso? Você fez assim? Você é caipira igual eu então, meu filho? Não, mas já fez. Já trouxe peixe assim na vara, certo? A delícia. É isso que ele está falando aqui, ó. Porque fazes os homens como os peixes, como os répteis que não tem quem os governe. Que o peixe está governado por mim na vara ali. Essa era a maneira dos babilônicos levarem os seus capturados em fila, amarrados, passando essas correntes, enganchadas nesses ganchos, ou aqui no nariz, ou na boca. E a visão que Abacuque tem é como se fossem peixes, pescadores que comandam os peixes. Também tinham redes que eles jogavam para cima dos seus inimigos, e os seus inimigos eram enredados. Palavra rede e varredura significa isso. E muita alegria e regozijo do capturador. E sabe de quem ele está falando? Desses babilônicos que ele falou do versículo 5 a 10, a 11 do capítulo 1. Nação terrível, impiedosa, amarga, marcham pela largura da terra, versículo 6, são pavorosos e terríveis, versículo 7, seus cavalos mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, eles todos vêm para fazer violência. E essa turma oferecia sacrifício às suas armas de guerra, interessante. Olha lá, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Isso era os babilônicos. Tem achados arqueológicos, estelas, cilindros, colunas com desenhos ou inscrições dos babilônicos oferecendo sacrifício às suas armas de guerra. As suas armas de guerra são dadas como deuses, porque essa era a mente do Oriente Médio Antigo. Essa é a mente dos nossos dias entre os palestinos. Guerra Santa, Jihad, você já deve ter ouvido isso. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? O que Abacuque está dizendo? Porque eles creem que os seus instrumentos de guerra são deuses, continuarão vencendo e vencerão o seu povo, Senhor. Pode ser que o sofrimento que você esteja passando seja engendrado, seja executado por gente pagã, gente que está oferecendo hoje sacrifício aos seus instrumentos de guerra. E amanhã você vai topar com eles, eles são pagãos, eles não estão aqui hoje adorando a Deus, não estarão no próximo domingo, não conhecem a Deus, mas eles geram angústias, tristezas, aflições para você que ama e serve a Deus. Até quando, Senhor? Até quando? Por ora, lamentemos. À noite aprenderemos a orar, e domingo que vem vislumbraremos o que Deus vai fazer. Não sei se nessa semana, na semana que vem, mas Ele fará, porque Ele é a rocha, o Deus justo, reto e fiel. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, anima o coração desse povo. Quanto sofrimento há no nosso meio. Estamos experimentando, vivendo coisas ruins, mesmo amando o Senhor e te servindo com toda a integridade do nosso coração. É muita dor, Senhor. É muito sofrimento. Até quando? Dá todo o ânimo, toda a motivação, abraça, Senhor, a cada um de nós. Porque o Senhor é a nossa rocha, o nosso lugar de segurança, o nosso lugar de proteção, o nosso alto refúgio, e nós confiamos em Ti. Confiamos que o Senhor está na nossa história, que o Senhor conhece esses, ó Deus, que nos tratam como peixes e répteis, esses, ó Deus, que trazem sofrimentos sobre nós, e nós entregamos nas Tuas mãos, para que o Senhor faça justiça segundo a Tua retidão e a Tua fidelidade, porque declaramos mais uma vez, que reconhecemos que o Senhor é a nossa rocha, Jesus Cristo nosso Salvador é a nossa rocha.
Leva-nos, Senhor, para lugares seguros. Leva-nos, Senhor, para lugares de socorro. Leva-nos, Senhor, para lugares altos nesta semana. Eu peço isso a Deus para este povo que te ama e que te serve. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.